Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
A Organização das Nações Unidas define como juventude o grupo etário que vai dos 15 aos 24 anos. Mas a própria ONU concorda que o sentido desse termo varia ao redor do mundo e muda o tempo todo. Esse conceito é fluido. Pode não estar na idade, mas no estilo de vida. O jovem sonha, luta visceralmente, tem crenças rígidas, tem um horizonte enorme de coisas ainda não definidas e preza, sobretudo, as experiências e a liberdade. O que querem os jovens de hoje, quando o tema é relacionamento? É isso que vamos descobrir nesse episódio do Sexoterapia, um espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Nessa temporada, estamos discutindo a sexualidade nas diferentes fases da vida. Eu sou Marina Bessa e ao meu lado, Ana Canosa, psicóloga, sexóloga e com o espírito mais jovem que de muita jovem por aí. Ana, o que é ser jovem para você, Ana?
Marina, eu vou casar com você. Olha, eu vim até com um brinquinho aqui de jovem. Eu acho que toda vez que eu penso na juventude, eu penso na juventude no plural, juventudes, né? Porque nós temos muitos grupos no Brasil com experiências muito diversas. O que é ser jovem, né? Eu acho que é ter o espírito aberto. Acho que a juventude tem essa característica, o espírito aberto, muita coisa a descobrir, muita coisa a realizar, né? Início de grandes experiências, muita motivação, né? Eu acho que a juventude tem essa característica e eu gosto muito do traço transgressor da juventude, né? Porque é com transgressão também que a gente move o mundo e que as coisas mudam, né?
E para ter um lugar de fala hoje nesse podcast, né? Trouxemos hoje duas jovens comunicadoras, Berta Salles e Thaís Iodelli, apresentadoras do podcast Pepé Cansada. Oi, Berta, oi, Thaís.
Oi!
Tudo bem com vocês?
Oi, lindas! Olá, Marina, oi, Ana. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Somos Pepeckers. Para começar, existe a nossa hashtag, que é a Pepecker. Então, vocês já são Pepeckers com a gente, sabe?
Então, eu queria saber de onde veio essa ideia de fazer esse podcast. Três mulheres super jovens para discutir relacionamento?
Olha, a ideia veio, na verdade, da Camila Frender e do Bruno Porto, que, né, que a gente faz a Associação do Sem Carisma, que é uma newsletter junto com eles. E no início a gente estava pensando mais em discutir relacionamentos, mas depois a gente pensou também, vamos discutir mais sobre uma coisa que toda mulher quando se junta faz, que é reclamar de homem. Então a gente decidiu, não, vamos pegar assim, reclamar de homem pode ser em relacionamento, pode ser no trabalho, pode ser na família, tudo que tem a ver com esse negócio... Né, da vida da mulher, seja ela hétero, bi, lésbica, mas nosso relacionamento com os homens, né? Como a gente lida, todas as tretas que acontecem. Então, foi daí que surgiu o Pepé Cansada.
Se relacionar hoje em dia é muito difícil, minha gente, assim. E a gente sempre compartilhava relatos muito parecidos, né, na associação. Eu, Thaís, Bela um pouco menos, porque Bela é casada, né?
Bela se deu bem.
Mas eu queria fazer uma pergunta já, psicologizando a nossa sessão. Por que Bela se deu bem?
Boa pergunta, porque eu sou da opinião de que estando sozinha ou estando casada, você já está se dando bem, desde que você já esteja contente ali, né? Mas é que a Bela, a gente diz que ela se deu bem porque ela encontrou um cara que não deixa ela cansada. Acontece coisas, mas assim... Ele é parceiraço, tá sempre ali junto e tudo mais. Então, nesse sentido, ela se deu super bem.
Entendi.
Eu acho que a gente pode conversar um pouco mais, Ana, sobre essas expectativas da solteirice depois desse nosso primeiro caso. Vamos lá?
Bora lá.
A primeira história de hoje é da Rafaela, de 24 anos, Relações Públicas de São Paulo.
Manda casos.
Eu quero muito ter um relacionamento sério, mas já tô quase desistindo. É só boy lixo e decepção. Eu demorei um pouco para entrar nos apps de relacionamento, porque eu achava que nenhum cara ali estava interessado em namorar. E comprovei minha tese. Perdi a conta de quantos matches pareciam legais, o papo fluía, o cara falava em encontrar, e do nada acabava sumindo. Na vida offline, a coisa não está muito melhor, não. Um pouco antes da pandemia, eu decidi que eu só ia me relacionar com gente do mundo real. Mas se antes da pandemia estava difícil, me imagina agora.
Sexoterapia.
Ana, será que essa juventude está cansada do sexo casual? Quiseram tanto sexo casual? Agora não querem mais, é isso?
Eu acho que, eu não sei, as meninas podem responder melhor, mas eu acho que tem um fenômeno aí, né? De uma juventude que é marcada pela muita informação, tudo muito rápido, de uma rapidez muito grande, de uma ansiedade, de muitos eventos, né? Essa adrenalina o tempo todo a mil, em tudo que se pode fazer, conectado. E eu acho que essa ideia de que eu posso desfrutar de uma liberdade sexual que outras gerações talvez não tenham tido, né? Então eu posso fazer isso, e aí acho que vira meio que o compromisso fica com um tempo, sabe, com prazo de validade, né? Então, assim, você já vai para um relacionamento ou para um encontro com prazo de validade, com muito, eu acho que já vai muito assim, sabe, com ideias pré-concebidas, ó, eu não vou me envolver. Então, a pessoa já sabe, eu estou agora, estou trabalhando muito, vou envolver no meu trabalho, eu não vou fazer. Então, é tudo muito prazo de validade. Então, assim, ninguém também tem muito tempo para se abrir, para conversar, né? Eu acho que tem um... Agora... também sentem falta do compromisso. Então, eu sempre sinto da juventude este dilema, que eu nem sei se é da juventude também, porque eu acho que o mundo adulto também, quem está casado, quem está solteiro, quem está solteiro, quem está casado. Então, fica esse dilema, mas os jovens, eles têm essa possibilidade, né? A possibilidade é muito clara, é tudo muito fácil. É fácil você transar com alguém, é muito fácil. Vai, o aplicativo vai lá e transa, acabou. Então, é marcada por essa ideia de que eu tenho que ter mil experiências, de que eu tenho que ter muitas experiências antes de me relacionar. Então, eu até vou me relacionar em compromisso, mas isso eu deixo lá para frente. Eu tenho toda uma outra coisa para viver. Só que isso, né, não aplaca, muitas vezes, a frustração de você não encontrar alguém com quem você queira, de fato, compartilhar o seu eu, né? A sua identidade e ser vista pelo outro, né, como você é, e não só como alguém que você teve uma transa numa noite, por exemplo.
Ó, da roda aqui hoje, a mais nova é a Berta. Então eu queria saber da Berta. Berta, é ruim a vida sem compromisso? Você tá atrás de um compromisso? Como é que tá?
Então, eu gosto da vida sem compromisso. Eu acho que existe muito isso do descarte, assim, do que a Ana falou. Então, tudo é muito fácil de você descartar alguém. E com o aplicativo, parece um cardápio humano, sabe? Então, é tipo... E você falou o negócio de... as pessoas não querem compromisso e tal. E tem gente que coloca isso no aplicativo, sabe? Na descrição, assim. Sou o Leozão. Tipo, Léo, 24 centímetros. Não quer compromisso, sabe? Umas coisas assim. E... então, assim, é um pouco frustrante... E a gente se cansa muito rápido, parece, sabe? E eu, pelo menos, eu tenho essa ânsia de querer viver várias relações e experimentar várias coisas. Então, eu gosto de estar solteira, mas na pandemia tá muito difícil, gente.
O Soltos, que é colunista do Universo e estudioso da solteirice, Soltos S.A., soltou um dado de que 54% dos solteiros está decidido a demonstrar mais carinho e afeto, e mais do que isso, pós-pandemia, o número de solteiros que querem voltar a namorar quase dobrou.
Óbvio, bate uma carência, gente. Tipo assim, não existe dildo, não existe vibrador no mundo que resolva. E eu acho que com a pandemia, como a gente está muito sem contato físico, eu moro sozinha. Moro, tipo, eu e meu cachorro. E assim... eu sinto falta de abraçar, eu sinto falta de um toque, eu sinto falta daquela relação do dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que tem que valer muito a pena, sabe? Para ser uma coisa legal, assim, tem que ser uma pessoa que vale muito a pena.
Vocês não acham que, por exemplo, essa coisa de valer muito a pena, às vezes a gente fica idealizando muito o amor? Eu fico achando que às vezes é meio contraditório, porque antes a gente achava assim, amor romântico, não, brega, não, gente, amor romântico não, porque não dá para ficar achando completude, tampa da panela, não existe isso, beleza. Aí a gente entendeu que não existia e o amor romântico caiu em desuso, né? Ou tá fora de moda, não que as pessoas também não se apaixonem, telefone, mas enfim. Mas quando a gente fica também colocando essa expectativa dessa somatória de características, o que, que é valer muito a pena? Né? Quer dizer, nossa, tem que ser uma pessoa assim, muito igual, com muitas características assemelhadas, que já esteja na vida, que já tenha experiência sexual, que já isso, que já aquilo, que já aquilo. Quer dizer, eu não sei
não,
se...
Não, eu acho que não. Eu acho que é muito mais sobre uma pessoa que te acompanhe no seu ritmo, nos seus projetos de vida, alguém que esteja na mesma página. Eu quero sentir prazer e ser feliz. E prazer eu sinto sozinha, eu consigo me resolver. Aí, para ter um homem lixo do meu lado encostado, não.
Ok, entendi.
Mas eu acho que nesse sentido, o sexo casual chega a um ponto que você acaba se sentindo meio vazio depois, sabe? Não no sentido só de, ai, não rolou um sentimento. Mas é uma coisa que depois não dá mais aquele tesão que você tinha antes, no começo de, olha, uma pessoa nova. Porque envolve todo um ritual para você conhecer a pessoa, falar com a pessoa, aí decidir transar com ela, aí se ver, aí, e isso vai... Nossa, desgastando muito. Daí
muito.
Você fica, mano. Eu tipo, até queria estar com uma pessoa, mas aí acaba naquele momento de tipo, mano, quando você tá com a pessoa, você pensa, eu gostaria de estar sozinha em casa, sabe?
A gente nunca tá satisfeita. Aí quando você conquista essa liberdade, Tinder e esse cardápio todo de possibilidades, e vou dar sem compromisso, é tudo que eu sempre quis. Aí a gente vê aqui o quê? A volta do romantismo, não é isso? Que é 54% dos solteiros está decidido a demonstrar mais carinho e afeto, mesmo nos relacionamentos casuais.
Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se vocês verem, assistirem um filme ou ouvirem a narrativa de um casal que se casou lá na, não sei quando, na universidade, e que ficaram 30, 40 anos e que eles estão velhinhos agora de mãozinha dada,
me dá desespero. Eu penso assim, meu, ela só vai transar com ele pro resto da vida.
Ai, que ótimo.
Pra mim, eu começo a chorar enlouquecidamente, pensando, eu gostaria de ter isso pra mim, mas não é possível, isso nunca vai acontecer.
Não é, amiga. É muito idealizar muito.
Não, tipo, é idealizar muito, e esse tipo de narrativa também não mostra todos os problemas que aconteceu com esse casal até ele chegar lá na velhice junto.
Claro, mas eu nem disse. Né? Vai que eles tinham um relacionamento aberto. E transava com um monte de gente. Ah, amiga.
Vai,
Berta. Você estava pensando de um jeito muito tradicional, Berta.
Não, é verdade, tá? Eu realmente não pensei nisso. Confesso, Ana. Você tá... Eu tô tipo sessão de terapia com você. Assim, ó, estou sendo analisada.
Mas sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Será que então, Ana, e meninas, Berta, Thaís, que... O estabelecimento de um relacionamento fixo marca o final da juventude? Será que isso? Será
que não? Eu acho que não marca.
Pergunta boa. Pergunta boa.
A maioria dos meus amigos que eu tenho aqui em São Paulo, que são mais ou menos da mesma idade que eu, até às vezes um pouco mais novos, ou tá todo mundo casado, ou tá todo mundo há anos num relacionamento sério, e assim, eles são mais jovens que eu. Tipo, no sentido de sair, fazer coisas, e sair com os amigos, e ter projetos e tudo mais. Então, eu acho que, pelo menos hoje, não tem mais essa coisa de você zerou na vida, sabe?
Mas olha, vocês sabem que eu vi uma pesquisa aqui que falava sobre as narrativas do Tinder, né? E eles fizeram o Amor nos Tempos de Tinder, e eles fizeram com dois grupos etários, né, o grupo das pessoas um pouco mais velhas e o pessoal, né, da geração Z. E eles perceberam que a narrativa interiorizada é muito curiosa, que o pessoal mais velho, quando falavam sobre ficar com alguém ou fazer um sexo casual, a narrativa vinha com um certo prolongamento. Então, tipo assim, ficar o primeiro encontro de muitos outros. A partir do momento que você beijou, está ficando. E eu só fico com uma pessoa se eu tiver atração. Eu não fico por ficar ou em uma noite. Tem que rolar um interesse, um papo legal. Então, você veja que tem toda uma construção de uma certa conexão, um reconhecimento, né? E aí o pessoal mais jovem, isso não representa nada. O que é ficar? Não representa nada, né? Ou seja, o fato de eu ir lá, dar um match e conversar, não representa nada.
Eu acho que
essa é uma mudança de geração, eu acho, né?
É, mas eu confesso que eu sou essa pessoa. Se eu dou match com alguém que eu me interesso muito, eu já projeto a nossa vida juntos. Mas dura, tipo, uma semana, entendeu?
Apocalipse, é. Eu tenho aqui que eu fui estudar juventude. Eu tenho dados.
Conta,
no levantamento do site de relacionamentos Plenty of Fish, o número de pessoas que tratam seus affairs como se fossem definitivos aumentou. E eles chamam isso de apocalipse. Então, 41% dos entrevistados conheceram alguém que age assim, 24% admitem faz isso. Ou seja, as pessoas, né, já tomam aquele match como se fosse, uau, a pessoa da vida, dura uma semana.
Nossa, é muito isso, porque o meu maior problema, assim, eu acho que é a minha falta de tolerância com os caras. Porque eu tô lá, tô super apaixonadinha. Eu nem falo apaixonadinha, eu falo empolgada. Porque no começo todo mundo tá empolgado. Você não conhece a pessoa direito pra tá, tipo, amando ela, né? Aí, tô lá toda empolgada. O cara falou uma coisinha que me deixou meio pra baixo, fez uma coisinha que eu não gostei, eu já não falo. Eu já, tipo, beijo, tchau.
Ah, sim.
Aí, mano, dura, sei lá, no máximo 2 meses.
Eu fico pensando, assim, né, não querendo chamar muito para outra geração, mas enfim, eu sou de outra geração, então também vou trazer um pouco minha experiência para a gente poder conversar. Porque essa coisa da gente, a habilidade do relacionamento, a gente desenvolve muito no namoro. Né? Então o outro fala, chora, daí você vai lá e você liga de novo, aí você revê, aí você conversa, aí você sai de novo, aí briga de novo. Então assim, enfrenta a família, enfrenta, você vai ficar com seus amigos, não vai ficar comigo, ciúme. Então o namoro, de alguma maneira, não importa se ele levou 3, 4, 5 anos ou 6 meses, a gente treina muito. Então o quanto que relacionamentos muito fluidos, né, com poucos vínculos, dá tempo de treinar. Nossa, será que eu sou muito grosseira? Será que um dia eu vou... Ih, meu Deus, a pessoa quer que eu abrace, eu não sei abraçar, como é que eu faço? Então, assim, quando você está namorando, isso vai passar para você tentar, de repente, abraçar, vocês conversarem. Não sei se os relacionamentos muito fluidos permitem que a gente aprofunde um pouquinho nas habilidades relacionais.
Não, eu acho que é super isso também, porque eu sou a pessoa que tive poucos namoros na vida, assim. Eu tive um namoro longo, que durou 5 anos, logo quando eu era adolescente, passando para os 20 e poucos anos. E desde então, eu tô solteira até agora. E eu não sei se foi um trauma grande o namoro, como terminou, que eu não consigo ter esse negócio de conversar, sentar e entender, sabe? E é essa intolerância que foi se construindo. Olha, eu vou me colocar em primeiro, porque também a gente já está, agora com internet, Twitter e todas as discussões que existem, a gente vê tanta mulher sofrendo, tentando manter um relacionamento, que a gente pensa, eu não quero isso para mim. Eu, às vezes, não vou nem tentar começar a sentar e conversar, porque eu tô fazendo um trabalho mental que o cara não tá fazendo, sabe? Principalmente pelo menos quando se está relacionando com um homem hétero, cis, padrão, né? Então, me dá uma preguiça, às vezes, pensar isso. Eu sei que seria necessário, que precisaria dessa construção, mas eu também não quero ser a psicóloga do homem para dizer, oi, senta aqui,
claro,
e vamos fazer as coisas, sabe? Então, acho que é daí que vem a nossa intolerância.
Isso é interessante, né, Ana? Às vezes, essa falta de engajamento nos relacionamentos também pode levar... Pode ser uma das causas dessa falta de maturidade, às vezes, né? Para entrar de uma vez no que a gente considera a vida adulta. O que você acha, Ana?
E eu acho que muito para lidar com conflito, né, gente? E com frustração. Às vezes eu também sinto que para em tudo que é vírgula, sabe? Ai, ele pediu para marcar, então pronto. Ai, porque não sei o quê, falou não sei o quê, então já vi. Ai, não quero mais. Então, assim, não dá para parar em tudo que é vírgula. Tem outras possibilidades. Então, as mulheres nem precisam assumir a maternidade de ninguém, nem precisa ser a psicóloga do cara, mas pode usufruir da relação e vamos ver se o cara ou a outra mulher anda e se desenvolve junto e amadurece, vamos todo mundo, né? Acho que não precisa ser uma coisa de exclusão também, assim, acho que eu sinto muito essa intolerância total, assim, né? Em cada vírgula o negócio para.
Uhum. Sim,
Gente, como é que isso tudo está se refletindo na vida sexual? É verdade que a juventude está transando menos?
Ah, super! Eu fui... Assim, ó, eu só fui, sei lá, dizer, eu realmente gostaria de transar e quero fazer sexo, e pelo amor de Deus, alguém apareça para eu transar, sei lá, de uns 3 anos para cá. Porque antes eu sentia total preguiça de transar. Dava trabalho, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, eu ficava cansada, tinha que arranjar homem, me dava uma preguiça. Eu ainda coloco, tipo, todo cara se pergunta, ah, quais são as 5 coisas do mundo que você mais gosta de fazer? Transar, não sei o que. Eu vou ter dormir, comer, tomar banho, brincar com os meus gatos e meu cachorro, aí vai ter transar. Aí vai ter isso. Mas eu acho que isso vem também um pouquinho da gente ter um pouquinho mais de liberdade de falar sobre sexo, porque tem aquela coisa de que nem um adolescente que nunca transou, né? Tudo é novidade. Ó, essa revista de mulher pelada que eu achei na casa do meu pai. Ó, não sei o que lá. Ah, tipo, quando é proibido, todo mundo quer fazer. Fica aquela ânsia. E quando pode, fica, tem que transar todo dia, não sei o que, não sei o que lá. Mas acho que por a gente ter mais acesso à informação, mais educação sexual ainda é pouco, mas é um pouquinho mais aberta na conversa que a gente tem com uma geração anterior, não fica tanto essa ânsia de tipo, nossa, transar é a coisa mais importante do mundo. Fora que existem relacionamentos de vários tipos, não é só transar, né? Eu não coloco num relacionamento transar como o ponto mais importante, assim, por exemplo. E por mais que agora tenha vindo o famoso fogo no rabo,
Ele demora, mas ele vem.
Dá uma frustração agora, assim, de conseguir gente para isso e tudo mais, mas ainda assim não é transar do jeito que o pessoal antigamente dizia, que, nossa, eu transo pra caralho, sabe?
Gente, ó, ainda tem muita conversa hoje. Vou chamar vocês pro segundo caso e a gente já continua essa história. Yay. Vamos lá. O segundo caso do dia é da Juliana, de 25 anos, designer de São Paulo.
Manda casos.
Eu perdi as contas de quantas vezes ouvi desculpas de caras que não queriam usar camisinha. Eu tenho muita dificuldade de negar. Às vezes porque eu tô com muito tesão e não quero perder a transa, mas às vezes porque eu fico sem jeito mesmo de insistir. Eu sei que não faz o menor sentido, mas eu simplesmente travo. Em uma dessas vezes, foi um cara casado. A gente se pegou no banheiro de uma festa. Estávamos os dois meio alterados, cheios de tesão, e entramos no banheiro feminino sem pensar direito. A gente já estava sem roupa quando ele disse que não tinha camisinha. A desculpa que ele deu foi que só transava com a mulher dele e que eu era a primeira fora do casamento. Nunca vou saber se isso é verdade e morro de culpa. Porque se for verdade, agora ela transa com um cara que transou sem camisinha com outra.
Sexoterapia.
Gente, mas não dava pra ela ter uma camisinha?
Total, primeiro, né? Eu sempre ando com uma na carteira. Eu sempre tenho na carteira, em primeiro lugar. E em segundo, eu não entendo esse constrangimento, assim, na hora. Eu entendo, né? Óbvio que existe o fator tesão, loucura que você quer dar. Mas cara casado, tipo... E várias amigas minhas passaram por isso, e é um movimento de caras mais novos que não gostam de usar camisinha. E eles se negam. E aí, só que assim, por exemplo, eu não tomo pílula. Eu não sou nem louca. E não é só questão da pílula, né? Eu não quero pegar os negócios
yes,
dele.
This.
Você sabe, Berta, que em fóruns online nos Estados Unidos, homens incentivam uns aos outros a cometer a prática de tirar o preservativo durante a relação sob a justificativa de que seria direito deles espalhar seus genes. Estou falando sério, porque é um movimento nos Estados Unidos, em outros países, essa coisa
isso
de tirar
é
o preservativo
crime, né?
No meio da relação.
Gente,
tá?
Isso
tem
que
crescido
a gente
muito.
Homem, mas...
Tá vendo como é cansativo?
A gente fez no Universa, né, uma enquete, e eu até refiz umas perguntas, respostas, o que as mulheres já tinham escutado dos homens como justificativa para não usar preservativo. E, gente, é sem noção.
É
então era assim, eu sou infértil, eu só transo com você... Né? É chupa bala com papel. Fora essas piadinhas besta.
Nossa.
Outro que disse assim, mas camisinha é coisa de adolescente? Como assim coisa de adolescente, né? E eu falando assim, gente, como é que o adolescente funciona? O adolescente funciona na onipotência. Nada vai acontecer comigo, né? Então, se você não usa o preservativo, você está justamente tendo um pensamento adolescente. Nada
Exato.
Vai acontecer comigo. Né? Então, assim, e aí eu acho que tem duas questões. Uma é que a geração de vocês não viveu o que nós vivemos né, de ver as pessoas morrendo de AIDS, por exemplo, de ver nossas pessoas conhecidas, né, cantores, atores, pessoas da mídia. Então, assim, foi um horror, né, gente, quando a AIDS matava, assim, né, de um jeito muito, muito, muito sofrido, né, o final da vida dessas pessoas.
Não, o maior terror que a gente foi podia imaginar era a gente pegar AIDS, né?
Então, a gente viveu isso, e a geração nova, né, ela já vem numa época em que a medicina avançou muito no controle da doença, né, então a expectativa de vida é muito longa, enfim, então acho que não tem essa percepção clara do que é ter, de fato, uma infecção sexualmente transmissível ou uma doença como a AIDS, por exemplo, que é uma doença crônica. E, que implica em muitas coisas mesmo. Mesmo que a sobrevida seja ótima, vai ter que tomar remédio pro resto da vida, né? Então, também não é assim, tipo, que tem remédio, então tudo bem. Acho que isso é uma questão, né? Agora, eu entendo também, por exemplo, que é ainda uma questão, acho que as mulheres, elas estão desenvolvendo autonomia sexual. Eu quero, não quero isso, eu quero aquilo. Mas é muito curioso como na hora do conflito, na hora diante do masculino, que vai dizer alguma coisa, as mulheres ainda, algumas mulheres têm dificuldade de se colocar. Ainda esse atravessamento cultural da boa menina, essa que não vai constranger, ou né, o que o cara está falando e ela vai acreditar, ou ela nem acredita, mas ela simplesmente não consegue dizer, não, gata, é o seguinte, ó, beleza, foi bom para você, prazer, tchau. Né? Ainda as mulheres têm dificuldade diante disso.
É uma luta, assim, com a gente mesma, sabe? Eu sentia muita dificuldade de fazer isso. Eu comecei a ter essa atitude do beijo, tchau, agora. Com 25, 26, que eu criei coragem, assim, do tipo, cara, não vai rolar, entendeu? Se for assim, não vai rolar.
O medo maior que existe hoje nessa faixa etária, né, dos 20 anos, tal, é ficar grávida, né? Então, a pílula, então você pensa na camisinha mais como um método contraceptivo do que um método de prevenção de doença mesmo. E eu acho que mudou muito, né, Ana, a comunicação disso, né, na saúde pública mesmo. Porque eu acho que na nossa geração era assim, era inconcebível, né, que já estava muito impregnado na nossa cabeça. Camisinha tem que usar. Camisinha tem que usar, previne a gravidez, previne a AIDS, previne um monte de DST, e todo mundo sabia dizer,
muito,
agora é IST,
muito.
Né, que, Ana que fala,
isso,
todo mundo sabia as listas de IST ali, ó, decorado e tal, e tinha muito medo, né, e hoje parece que os dados, para ser palestrinha aqui, dizer, porque eu acho que sexoterapia também é educação sexual, olha só, um pouco mais da metade dos jovens entre 15 e 24 anos usa preservativo na relação com parceiros eventuais, segundo o Ministério da Saúde. E a AIDS, o índice de contágio dobrou entre jovens de 15 a 19 anos, passando de 2,8 casos por 100 mil habitantes para 5,8 na última década. E na população de 20 a 24 anos, chegou a 21,8 casos por 100 mil habitantes, quer dizer, ainda é muito maior do que nessa população de 15 anos.
Inclusive, por exemplo, a profilaxia pós-exposição, quer dizer, quem é que sabe onde é que pode tomar, quem vai, e está à disposição do público, está à disposição, quer dizer, você teve uma relação desprotegida, independe dessa relação, você pode muito bem usar na PEP, a profilaxia pós-exposição. Né? Que vai olhar tanto a questão da contracepção, a contracepção de emergência, quanto a possibilidade de você tomar alguma medicação, porque você pode ter se contaminado com HIV, por exemplo. Né? Só que aí você tem que ter até 72 horas, você tem que recorrer a um CTA. Então, assim, eu não sei, às vezes eu acho que, embora isso esteja acontecendo, e no Brasil existe esse fomento da saúde pública em relação ao HIV, por exemplo, e a gente tem uma coisa forte no Brasil, só que as pessoas não vão, né? As jovens não vão.
E não é só isso, né, gente? Além da AIDS, tem assim HPV, que é um vírus relacionado ao câncer do colo do útero, que mata pra caramba, e que aqui no Brasil, ó, segundo o último estudo epidemiológico sobre prevalência nacional de infecção pelo HPV, 55% da população tem o vírus. Então, assim, são... E as mulheres acabam ficando mais vulneráveis porque são elas que têm o câncer, né? Apesar dos homens também pegarem o vírus. Agora, sífilis, camisinha. Gonorreia. E camisinha feminina, vocês já experimentaram?
Eu nunca experimentei.
Eu já usei. Você já usou, Má?
Cara, nunca, mas eu já peguei uma na minha mão, porque eu acho que as pessoas não sabem que existem.
Ela não é bonita.
Ela não é? E o então, eu achei que aquilo lá parecia uma coisa que ia ficar fazendo um barulho. Aquele
não,
plástico
nem
não é
fica,
barulhento?
Não, nem fica porque ele adere na parede vaginal, gente. Ah. É que nem preservativo masculino. Você coloca lá, só que assim, para você poder usar um preservativo interno, né, que é a vulga camisinha feminina, você primeiro precisa saber manipular seu genital. Então tem isso também. Tem muita mulher que não consegue nem, ai, vou colocar o negócio lá dentro. Não consegue colocar o B, coletor.
Que dirá?
Sei lá, que dirá. Então você tem que ir lá, você vai ter que ir lá, coloca, e o próprio pênis, ele empurra o preservativo para dentro para ficar no lugar direitinho. Então não é um problema. E só que fica aquela coisinha para fora, meio feinha, mas, gente, tá valendo.
É, sabe? E tem um outro problema que ela é mais difícil de ser encontrada e mais cara, né? Bem mais cara.
Isso,
que a camisinha masculina. Mas é interessante, porque eu acho que é uma possibilidade de trazer autonomia, né? Uhum. Agora, se a mulher não tem a liberdade, a coragem de negar né, ou de pedir, de falar, meu, não, eu só vou transar com você se usar camisinha, que dirá de colocar aquela camisinha que é um negócio, né, feio assim, estética, e também vai ter o mesmo problema, vai ter que parar ali na hora e dizer, eu vou pôr então a camisinha, não vai acontecer do mesmo jeito, né?
Eu nunca tinha pensado por esse lado assim, do tipo, ah, beleza, você não quer pôr, então eu coloco.
E vamos ver, vamos experimentar, eu acho que vale a pena as mulheres também terem essa experimentação, sabe? Porque tudo bem, o cara vai ficar enchendo o saco, é porque aperta, não, gente, para nós não aperta, é tranquilo, você coloca lá dentro do canal vaginal, é tranquilo, sussa, vem bem lubrificada, é muito bom. Além do que, gente, preservativo feminino dá para usar também no sexo anal.
Olha!
Por isso que hoje em dia se chama, o pessoal usa como preservativo interno e preservativo externo.
Ô, Ana, e tem a vantagem de preservar a vulva também para sexo oral, não é?
Estamos fazendo convite para os nossos ouvintes.
Experimentem. Eu que nunca experimentei, estou falando. Vou experimentar.
Experimenta com o maridão.
Vamos tentar aí.
Bora aí tentar.
Autonomia, pela autonomia feminina.
Aqui, ó, no aplicativo e vou... Tô afim de experimentar.
Daqui a 3 meses, quando eu for transar de novo.
Gente, vamos continuar daqui a pouquinho, depois do intervalo.
O UOLVTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda terça, ao vivo, à 1 da tarde, eu, Maurício Sticer, converso com Aline Ramos, Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOLVTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
E a nossa última história é da Rita, executiva comercial de 30 anos.
Manda casos.
Me relacionei com homens até os 28 anos. Tive 2 namoros longos, mas o sexo nunca me empolgou. Por mais que os caras se esforçassem, eu não conseguia curtir. Fiquei um tempo achando que eu era sexual. Foi durante essas buscas que eu me deparei com vídeos pornôs lésbicos e senti o maior tesão. Foi um misto de alegria e desespero. Até então, nunca tinha passado pela minha cabeça ficar contra a mulher. Mas quanto mais eu lutava contra essa ideia, mais forte ela ficava. Até que, recentemente, eu saí com uma menina pela primeira vez. O sexo foi incrível. Posso dizer que antes disso eu era virgem, porque o que eu tive com os meus namorados não foi sexo. Eu me entreguei de verdade, senti desejo e tive meu primeiro orgasmo. Mas ainda tenho um longo caminho para assumir minha sexualidade. Não contei para as minhas amigas, para os meus pais, para ninguém. Nem sei se um dia eu vou ter coragem.
Sexoterapia.
Ana, fase da experimentação é a adolescência ou será que é essa juventude, 30 anos,
não,
se descobrindo?
Eu acho que na fase da adolescência a gente tem algumas experimentações, né? Não todas, obviamente, até pela insegurança e pelas impossibilidades, né? De espaço, de ir e vir. Então tem toda uma questão. Na fase da juventude, as orientações elas vão se consolidando mais, né? Você vai tendo mais esse jeito, nossa, isso aqui realmente é para mim e tal. Mas, né, a gente já falou aqui em outros episódios, no caso especificamente dessa ouvinte, que a mulher tem sido, de fato, entendida como mais flex em relação à sua orientação sexual do que os homens heterossexuais e homens gays, né? Então, parece que, de fato, as mulheres têm essa possibilidade maior de transitarem um pouco na fluidez da orientação sexual. E eu encontrei um estudo, eu adoro
informação.
Olha só, que ela dizia o seguinte, ela acompanhou mulheres heterossexuais que tinham, que achavam mulheres bonitas e que tinham assim, um pouco na sua adolescência tal, uma ideia de que, nossa, mulher me atrai um pouco, mulher, mas que de alguma maneira se envolveram, se engajaram em relacionamentos hétero e tudo bem, e curtiram e tal. E o que, que ela percebeu, essa autora? Que as mulheres, ao longo dos anos, acabaram se envolvendo com outras mulheres. Né? Então, ela diz que, e isso mais tardiamente, então ela percebeu que a orientação sexual é também fluida, ela não é tão determinada assim, né? E que, mas que não é uma escolha, porque se a gente falar que essa orientação sexual ela pode mudar, e ela diz que na pesquisa dela, que ela foi acompanhando essas mulheres, que de fato mudou. Ou seja, primeiro eu tinha ali, eu olhava uma mulher, achava bonita, tá bom. Aí eu me relacionei com um homem, tive atração, gostei, transei, mas em algum momento, agora, para mim, só me interessam as mulheres. Então ela diz que por mais que isso tenha mudado, que não é uma escolha consciente. Não é tipo assim, cura gay. Então, eu vou lá, isso me incomoda e eu vou lá me curar.
Me
não,
esforço
não é
e dou conta.
Exatamente. Mas que de fato parece que essa orientação sexual, ela pode ser mais fluida, principalmente para as mulheres.
Agora, o que me chamou a atenção nesse caso, Ana, é assim, é a idade dela, né? Perto dos 30 anos aqui, e de repente se dá conta de que nunca tinha tido prazer, né? O que chama a atenção para a autonomia e para esse conhecimento do próprio corpo. E aí eu queria saber da Berta, da Thaís, se elas sentem que as mulheres da idade dela são seguras em relação ao sexo e ao prazer.
Olha, eu acho que nem todas, assim. Eu sei que eu, para me sentir totalmente segura com o sexo, demorou um tempinho. Tanto que a minha primeira vez foi tarde, eu já tinha, tipo, tarde, né, na média, assim, em geral. Tipo, já tinha 18 anos. Depois, sei lá, eu posso dizer que eu me senti segura dos 25 em diante, quando eu comecei a ter mais contato com outras mulheres e conversar sobre sexo com outras mulheres, porque isso é uma coisa que, por exemplo, na minha família não acontecia. Nunca conversei sobre sexo com a minha mãe, com as minhas tias, com as minhas primas, nada. Tudo que eu sabia, eu fui aprender, sei lá, na escola, como funciona a reprodução humana, lendo livro e não sei o quê. E depois que eu tive uma rede de amigas que trocava, tipo, informação sobre tudo, é que eu fui começar a pensar, olha, talvez eu goste mais disso, talvez eu possa fazer isso, talvez eu possa testar isso daqui. Uhum. Aí que foi pra frente, eu acho que depende muito do tipo de relação que você tem, essa rede de apoio, de conversa que você tem pra ter essa segurança toda, porque acho que a segurança não vem sozinha, assim. Você se sente meio insegura quando você não sabe exatamente o que tá acontecendo, o que tá fazendo, como o corpo funciona, sabe?
E me chamou a atenção também, Ana, que a gente recebeu muitas dúvidas de leitoras essa semana, querendo participar do nosso podcast, e muitas delas eram relacionadas ao orgasmo. Como chegar ao orgasmo com outra pessoa? Só sei chegar ao orgasmo quando eu tô usando um vibrador. Como lidar com o medo de nunca ter um orgasmo? Como saber se eu tive um orgasmo? Dúvidas sobre libido, tipo, acho que eu não tenho libido, não tô... E tudo isso nessa faixa etária, né, entre 20 e 30 anos.
Eu acho natural, eu acho que tem algumas mulheres e homens, né, que vivem suas descobertas na adolescência, então chegam na fase da juventude, início da vida do jovem adulto, mas, sabe, com mais experiência deste corpo, né, um pouco mais livres, experimentando, e outras não, porque vai depender muito do seu contexto social, né, das suas experiências, de como foi. Então, se a gente tiver, por exemplo, olha só, se a gente falou aqui que os jovens, de alguma maneira, até que estão com uma certa preguiça de transar, tem fogo na... Como é que é, Berta?
Fogo no rabo.
Tem fogo no rabo, mas dá uma preguiça do inferno de fazer sexo. Que fica sem namorar durante 5 anos, 6 anos, né? Que tem algumas experiências casuais, só que o sexo casual, gente, eu, você, nem te conheço. De repente o cara vem chupar meu pé e eu acho isso horrível. Porque onde que eu vou ter orgasmo? Então, e a gente já falou também que o sexo casual é desfavorável para as mulheres. Tem várias pesquisas que mostram e que comparam orgasmo masculino e orgasmo feminino. 90% e tantos% dos homens gozam em sexo casual, contra 47% das mulheres. Então, veja, por quê? Porque às vezes é o lugar que não está bom, às vezes o cara veio, chupou teu pé, você não sabe, às vezes a mulher que não sabe dizer não, às vezes ela está insegura com o corpo, tem tanta coisa. Então, de repente, né, se a gente chega nesse quadro, é muito possível que uma mulher de 29 anos, nesse contexto, não saiba nem se gozou não ainda.
Eu enfim, já me relacionei com meninas, e eu tive essa... Eu te senti atração desde muito nova por ambos os sexos.
Os sexos.
E explorar isso, eu acho que... Não sei, é diferente, né? Porque é uma sensibilidade diferente. E várias amigas minhas só descobriram prazer, de fato, quando se entenderam lésbicas. Então, já tentaram com homens várias vezes. E eu não sei... Isso pode dizer muita coisa, né? Assim, desde que da criação dos homens vendo pornô e acham que tudo é um pornozão, sendo que não, tipo, eles não sabem nada do clitóris da gente, sabe?
É.
Não, eu acho que além disso, tem uma questão do tipo, quando você tá lá com o cara transando, a estimulação do cara, vamos dizer assim, é mais simples, né? Tá ali o pau, você pega no pau e não sei o que lá, faz assim, sabe? Para a mulher é um pouquinho mais complicada. E eu acho que, pelo menos, eu sentia isso. Eu tinha muita vergonha, por exemplo, de me masturbar enquanto eu estava transando com o cara. Eu tinha vergonha de sugerir de usar alguma outra coisa para me estimular também. Eu tinha vergonha de o cara gozou e eu não, de continuar ali eu sozinha mesmo até gozar. Eu tinha muita vergonha disso. Porque tem aquele discurso, ai, porque eu quero te dar prazer. Porque eu quero fazer você, tipo, o cara quer ter a necessidade de fazer a mulher gozar e não a mulher
no controle. Eles querem
estar no controle. E assim, depois tem até uma vez que eu tava, um livro que eu tava lendo, até não tinha pegado isso para as dicas aqui, mas era um livro bem bacana sobre uma menina de 20 e poucos anos, com vários casinhos casuais, assim, com vários caras, e ela falou: nossa, esse discurso de dar prazer pro outro é totalmente falso, porque você tem que estar em busca do seu prazer, tem que estar bom pros dois, e se o cara tá fazendo algo que eu não tô gostando e não tá me dando prazer, tira a mãozinha daí e deixa que eu faço, sabe? E tem essa coisa de não, eu não vou fazer isso, porque o cara vai se sentir menos homem, chateado e
é um... Mas eu sinto que a galera hoje em dia tem falado mais, sabe? Pelo menos as pessoas que eu converso, e eu vejo em mim também esse reflexo. Do tipo, ó, não gosto, assim, não quero, não, tô afim. E é um diálogo mais tranquilo, às vezes.
Sim. Agora, ó, Berta, vou perguntar para você, então, isso aqui também. Essa pesquisadora que eu tava falando, que acompanhou mulheres e que elas foram mudando, né? E ela diz que, de fato, que isso acontece, enfim, e que não é porque a mulher tinha reprimido, é porque simplesmente foi uma sei lá, aconteceu na vida dela e mais tardiamente na vida, inclusive, às vezes mulheres mais velhas, né? E não jovens. Mas ela diz o seguinte, que ela percebe que as mulheres que se relacionam com mulheres, elas têm uma conexão mais intensa em todos os níveis do que qualquer outra que encontraram com um homem. E aí ela fala o seguinte: realizei oficinas com mulheres heterossexuais e perguntei a elas, Você já sentiu aqueles foguetes dispararem? Ou ouviu a música tocando quando se apaixonou por aquela pessoa especial? E poucas levantaram as mãos. E então, fui a um grupo de lésbicas e disse, quantas de vocês já sentiram isso? E quase todas as mãos levantaram.
Gente, é uma loucura mesmo. Eu não sei te explicar. Porque eu senti muito nova. Eu tinha o primeiro beijo que eu dei foi com amiguinha. Então, eu tava pensando nisso até ouvindo o podcast de vocês, que era de, enfim, sexualidade infantil, né? Quando você ainda é criança. E isso foi passando para adolescência e eu tiveram meninas específicas que eu realmente me apaixonei. E, assim, é muito louco. É de destruir a vida. E é diferente. Eu não sei te explicar o porquê e o que acontece, mas é diferente. Eu não sei se é uma sensibilidade maior, uma conexão maior, porque ser mulher envolve muita coisa, né? Então, a gente se entende bem e, enfim...
Eu tô esperando a cura hétero chegar.
Ana, o que você tem para dizer pra gente sobre essa descoberta, essa chegada aos 30 e essa fase entre os 20 e os 30 anos de descoberta, de conquista da autonomia? Chegamos ao clímax, Ana Canosa.
Clímax.
Ai!
Olha só. Anotei algumas coisas aqui. A primeira é que, vou repetir, né? Não é possível falar de juventude, mas sim de juventudes no plural. Que a geração Z é mega conectada, tem muitas informações, valoriza o trabalho da equipe, mas pecam na intimidade, com a comunicação verbal e tem dificuldade de ouvir o outro. Que os relacionamentos atuais são baseados no amor líquido, já dizia o Bauman, e os vínculos de fato são mais frouxos, o que permite que eles tenham, às vezes, prazo de validade. Há uma dificuldade de estabelecer compromisso, e isso pode dificultar a habilidade dos jovens aprenderem a se relacionar com os outros. Há um abismo entre como as pessoas imaginam que a vida deveria ser e como ela verdadeiramente acontece. E isso vale para as experiências sexuais também, nesta fase da vida. Que os jovens ao redor do mundo têm demorado mais para se iniciar sexualmente e estabelecer relacionamentos do que as relações anteriores. E estão fazendo menos sexo também. E que o sexo parece que virou uma atividade meio preguiçosa diante de todas as possibilidades que a juventude tem. Mas que a geração Z, de fato, é mais aberta para experimentações, mas que ainda está atravessada por diálogos e narrativas de gênero. E que quanto mais educação e sexualidade a gente puder fazer, mais fácil será a gente negociar o desejo de viver livre com o desejo de ter alguém. Ana responde.
Aqui é o lugar para você mandar suas dúvidas para a nossa sexóloga preferida, Ana Canosa. Siga o @universa_uol no Instagram e deixe a sua dúvida por lá. Você pergunta e a Ana responde. Ana, hoje temos a dúvida da Marília Aduarte. Sou virgem, tenho uma tensão na região pélvica. Será que é vaginismo? O que pode ser? Virgindade tardia? Também a questão da Marjô Carvalho, quer saber se tem uma idade limite para ela perder a virgindade.
Marjô, não existe idade limite, existe quando você tiver a fim de fazer sexo com alguém. E para Marília, olha, o vaginismo ele é caracterizado pela contração da musculatura vaginal, né, da musculatura pélvica, de maneira inconsciente, involuntária. A gente vai diagnosticar como vaginismo a partir da tentativa de penetração. De qualquer maneira, se você sente que tem uma tensão na região pélvica, procure uma fisioterapia pélvica para lhe ajudar a ter consciência corporal e a relaxar.
Foi bom para você?
Berta, Thaís, nesse quadro, a gente indica coisas legais para as nossas ouvintes lerem, ouvirem, verem. Vou começar pela Thaís. Thaís, o que você trouxe de legal para a gente hoje?
Eu selecionei duas leituras, uma delas serve para pessoas jovens, para mães lerem também. Uma delas é mais explicativa e a outra é um pouquinho mais debochada. Mas a primeira que eu trouxe é o Viva Vagina, que é um livro que foi escrito por duas estudantes de medicina.
Ótimo, já li.
A da Nina Brockman e da Ellen Stockendal, que elas vão, tipo, desmistificar o que é a vagina, sabe? O que é o órgão sexual feminino, como ele funciona, derrubar os mitos. Então, é uma leitura, assim, muito educativa para você se entender, sabe? Eu lembro que até na época que esse livro foi lançado, eu trabalhava na editora que lançou esse livro, e a gente fez um vídeo, eu com outro editor, respondendo perguntas, tipo um quiz de verdadeiro ou falso sobre a vagina. E, assim, a gente basicamente empatou um homem e uma mulher com uma vagina, sabe? Porque realmente é muita coisa que a gente não sabe sobre ela. E além desse livro, eu também, para indicar, tem um quadrinho que se chama A Origem do Mundo, da Liv Stromquist. Ela é uma artista, né? E esse quadrinho também é sobre a história. Cadê o subtítulo? Uma história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado. Que daí é toda a questão, tanto de os tabus que existem, tipo a menstruação, por exemplo. Tanto que a capa é muito maravilhosa, que é uma menina patinadora com as pernas abertas e a calcinha vermelha de menstruação. É muito bom. Mas de como o patriarcado também fez muito para culturalmente oprimir as mulheres. E, enfim, toda essa discussão que tem por volta, né, de ser mulher e a sociedade. São duas leituras que são muito bacanas, assim, para desmistificar a nossa visão sobre o nosso corpo e aprender também sobre ele.
Muito bom. Você, Berta, tem coisa boa para indicar para a gente?
Então, fiquei pensando, né, em indicações sobre o tema sexualidade na juventude. E uma série, eu sou muito da série, Thaís é muito dos livros, eu sou muito das séries. Eu assisti uma série da HBO que lançou ano passado, que chama We Are Who We Are, que é do diretor Luca Guadagnino. Não sei se vocês já viram Me Chame Pelo Seu Nome, Call Me By Your Name.
Uhum, sim.
E é desse mesmo diretor, e ele explora um grupo de jovens que vivem numa base militar na Itália. E ali acontecem muitas coisas, assim, relacionadas à sexualidade, nesse grupo de jovens. É muito bonita, muito, muito bonita a série, assim. Explora questão de gênero, tudo, 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 tudo. É muito bacana, e é bem jovem, sabe? Bem, bem jovem.
Quero ver. E você, Ana, o que tem pra gente hoje?
Olha, eu vou dar duas dicas. Uma já dei num episódio lá atrás, vou dar de novo, que é a Newness, o filme, que fala muito sobre essa questão do uso de aplicativo. É um filme, né? Deve estar na Netflix. E do quando que isso vira compromisso e não vira compromisso, essa coisa que a gente discutiu. E também um aplicativo para mulheres lésbicas, já que a nossa última ouvinte, né, que é o WAPA. É um aplicativo específico de encontro de mulheres que fazem sexo com mulheres ou se interessam por outras mulheres.
Ah, eu já falei deles aqui, a gente já indicou, mas eu vou dar o serviço completo, que é o dos Soltos. Soltos S.A., nossos sócios aqui já vieram duas vezes a sexoterapia. E o Soltos é um canal criado pela Carol Tchoukian e pelo André Lage para pesquisar e discutir a solteirice. E é impressionante como eles têm assunto, gente, não acaba. E o que eles fazem é muito legal, é muito divertido. Sigam eles no Instagram, que é o @soltos_sa, e eles também têm um canal no YouTube incrível, youtube.com/soltos, e eles escrevem no Universa, não sei se duas ou três vezes na semana, enfim, eles escrevem muito bem, são divertidíssimos e trazem muito conteúdo. E eu queria também deixar aqui alguns episódios do Sexoterapia que aprofundam as discussões que a gente teve hoje. Um deles é o terceiro episódio, que é Sexo Casual é para Todo Mundo, que é justamente com os Soltos. Tem um sobre Por que a Masturbação Ainda é Tabu, que fala sobre masturbação e prazer e conhecimento, essa descoberta da autonomia do corpo feminino. E queria também indicar o Ela Escolheu Esperar a Vida Sem Sexo, que é da temporada que a gente teve de personagens, essa personagem contando por que ela está atravessando essa fase da juventude sem sexo. Enfim, três outros episódios para você que gosta de sexoterapia. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês hoje, Thaís e Berta.
Ah, é a gente que agradece.
Muito, muito obrigada a vocês pelo convite, pela receptividade. E pela troca, foi muito legal ter essa troca com vocês.
Foi muito importante, foi fundamental para a gente ter depois o testemunho de vocês aqui. Foi ótimo.
Nossa, sim. Eu vou pensar muito no que a Ana disse, viu?
Eu também. Obrigada, meninas. Vocês são ótimas. Eu não queria fazer muito esse papel da psicóloga mais velha, mas às vezes.
Eu amei.
Você tá aqui para isso,
nossa,
Ana.
Eu preciso disso também.
Foi uma delícia, viu? É muito bom ouvir essa juventude. É muito bom. Muito bom, foi ouvir vocês. Muito obrigada.
Obrigada,
Ana.
Você.
Oi, querida.
E na semana que vem, a gente entra na fase adulta.
Olha, chegou na nossa fase, amiga.
Ó, vamos falar de puerpério e gravidez, hein? A gente espera você aqui. Até lá, hein?
Até lá.
Siga a Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Reportagem de Fernanda Colavite. Produção de Laura Capanema. Coordenação de Juliana Carpanês.